A população não quer saber, não sabe o político em que votou nas últimas eleições. Então, e a população não sabe o nome de um senador. Como é que vai escolher algum desses que estão lá ou colocar algum desses que estão se propondo a ocupar um cargo no Senado? E olha, gente, Câmara Federal e o Senado são as eleições mais importantes, não é nem a do presidente. São eles que comandam o que pode acontecer e o que não pode nesse país. Logicamente que a gente tem o STF que está mandando mais do que qualquer um dos poderes hoje. Assumiu para si um poder que não tinha e que não deveria ter. A gente sabe disso. Poder judiciário é apenas para julgar e não para determinar o que, que tem que ser feito e o que não pode ser feito nesse país. Mas o STF, se apropriou de uma autoridade que não deveria ter, por isso que o país está nessa situação toda. Então, acho que é o momento da gente parar um pouquinho, peraí, deixa eu primeiro lembrar em quem eu votei aqui, agora eu vou pesquisar se esse candidato que eu votei aqui nas eleições passadas realmente fez alguma coisa ou está envolvido nas falcatruas, e agora é o momento de eu escolher certo. Deixa eu ver realmente quem eu vou escolher e pesquisar sobre os candidatos que estão se apresentando aí para a eleição ou até para a reeleição. Tem muita gente boa no Congresso, tem muita gente boa na Câmara dos Deputados, no Senado, mas a gente precisa saber e conhecer a história deles. Não é simplesmente dar um voto de confiança porque ele é bonito, porque ele é simpático, porque ele é engraçado, porque ele é polêmico. Isso não elege ninguém. Nós temos que eleger pela capacidade que o candidato tem.
Ou esperando algum favor, né, Og? Tem muito disso, infelizmente, no Brasil.
Ah, muito.
Ah, é meu candidato, voto e falo dele porque com certeza vai me dar um carguinho, porque com certeza vai colocar um primo,
vai me dar uma meia dúzia, lá um punhado de telha para eu cobrir meu
triste,
puxadinho.
Triste.
Vai me dar um saco de cimento para eu construir ali a minha casinha. É isso que acontece no Brasil. O brasileiro se vende muito fácil e se vende muito barato, porque troca voto a troco de um par de telha, a troco de qualquer coisa,
a troco de cesta básica.
E aí depois a gente passa 4 anos enfrentando uma situação em que o Brasil está indo cada vez mais para o buraco. E não é de agora, esse governo só jogou mais pá, entendeu? Usou a pá para cavar ainda mais o buraco que já vinha sendo cavado há muitos anos. E não é de agora, não é do Bolsonaro, é dos governos Lulas passados. Foi do governo, cara, tem mais de 20 anos, tem 30 anos que o Brasil está patinando. Por quê? Porque o eleitor não sabe votar. Esse aqui é a grande realidade. Vamos falar, Gabriel Félix, da concessão da Malha Oeste.
Vamos lá.
O leilão que foi... Foi prorrogada a concessão,
perfeito,
né, na verdade.
Og, o governo federal prorrogou por mais 180 dias a concessão da Malha Oeste, a ferrovia que liga Mato Grosso do Sul até São Paulo, após firmar um acordo de última hora com a Rumo para evitar que a Malha ficasse sem responsável pela administração dos ativos. Esse termo aditivo foi assinado, aliás, na noite da última terça-feira, data que era prevista para o encerramento do contrato de 30 anos, conforme revelou a Folha de São Paulo ontem. Segundo a publicação, o acordo foi fechado poucas horas antes do vencimento da concessão, após algumas negociações entre a União e a concessionária sobre os termos da transição. A medida garante a continuidade da gestão da ferrovia enquanto o governo conclui os preparativos para relicitar o trecho. Durante os próximos 6 meses, não haverá a retomada da circulação de trens na Malha Oeste. A prorrogação limita a atuação da Rumo apenas à preservação da infraestrutura ferroviária. A empresa ficará responsável pela vigilância patrimonial em 31 postos distribuídos entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, além de executar serviços de roçada, limpeza, monitoramento dos trilhos por satélite e apoio às fiscalizações da NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Og?
Não, saia daí! Nós vamos para um rápido intervalo, meio-dia 25, nós voltamos já, continue com a gente.
A rede MS de rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de rádio.
Cidade FM. Cidade FM.
Vamos ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande? Então adquira um título do MS Cap. Esta semana, por apenas R$15, você concorre a diversos prêmios, além de boa parte desse valor ser destinado ao hospital. Primeiro, segundo e terceiro sorteio, R$10 mil em cada. No quarto e principal sorteio, R$200 mil. Dá para você mudar de vida, não dá? Pelo menos realizar alguma parte dos seus sonhos. E no giro da sorte, 20 giros de R$1.000 cada. Então, domingo, 9 horas da manhã, ao vivo aqui pela TV MS Record, MS Cap. Adquira um título e concorra a prêmios em dinheiro. AgroBrasil TV, compromisso em levar até você informações sobre evolução diária do agronegócio em Mato Grosso do Sul, uma programação completa que vai te manter informado do plantio à colheita. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Também acesse agrobrasiltv.com.br e confira nossa programação. Mais informações, 67-3320-6100.
Semana Secomper começa todo dia 30 do mês e participe da Seleção Clube Mais e concorra a TVs, confira! Na cesta do peixe tambaqui inteiro quilo, R$19,89. Filé de tilápia Copacol, 800 gramas, R$35,89. Filé de panga Marril, 800 gramas, R$22,89. Bolinho de bacalhau Costa Sul, 270 gramas, R$29,89. Camarão Mari, 180 gramas do Voon, R$19,89. A cada R$50 em compras, ganhe um número da sorte. Pagando com Voon, aumenta suas chances. Semana Secomper, aproveite!
Conta de luz acima de R$500, você pode economizar até 40% com energia solar por assinatura da Cion Energia. Sem instalar nada, sem necessidade de obras, sem investimento. Chama agora no WhatsApp 67-99653-7669. Desconto na energia é com a Cion Energia.
Meu dinheiro é diferente, é seguro, também rende. PDM é a moeda que foi feita para a gente. Pra vender ou pra comprar, é bem fácil de usar. Baixe o app PDM, é seguro e vamos lá. É PDM na farmácia, PDM no mercado, PDM na escola, com parceiro está fechado. PDM no barzinho, no doutor ou padaria, lá na loja ou entre amigos. PDM todo dia.
Quando a torcida se junta, o cooperativismo entra em campo. De 1º a 9 de julho, tem Semana do Cooperativismo. E no dia 3, o Cops Day traz o craque do humor, Ed Gama, às 19 horas, no Rubens Gil de Camilo. O ingresso, 5 quilos de alimento não perecível. Mas atenção, as vagas são limitadas. Você doa, alguém recebe e todo mundo sai ganhando. Sistema OCBMS. Cooperar é jogar junto por um mundo mais pacífico.
Delícias e Sabores, seu parceiro confiável em alimentação coletiva. Atendemos instituições públicas e privadas com refeições de qualidade, promovendo mais produtividade, bem-estar e satisfação para todos.
Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95, você garante internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027-2500. Internet Mais.
Dá-lhe mais sabor, dá-lhe mais emoção, dá-lhe mais calor, dá-lhe mais curtição.
Dá-lhe no dia a dia, bora experimentar.
Mais alegria na sua vida, tem novidade, mais cremosidade, tem pra todo mundo e pra você. Dá-lhe a vida com dá-lhe, é você quem faz.
Sabe picolés, açaí e muito mais.
Mais alegria na sua vida.
Dá-lhe sorvetes, picolés, açaí e muito mais. Encontre nas lojas de fábrica e revendedores perto de você.
Seu chuveiro queimou. Na Multicasa temos resistências para chuveiros, para você não ficar sem o seu banho quente. Visite uma de nossas lojas, Rua 13 de Maio, Avenida Bandeirantes ou Avenida Coronel Antonino, e garanta já o seu. Multicasa, a loja de quem entende.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio-dia 30, estamos de volta com Noticidade, com muita informação e notícia para você agora, para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Quero dar uma boa tarde para você que está escutando a gente aí neste interiorzão de meu Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Você também participa aqui, tá? 991565900. Pode mandar o seu recado, porque já tem gente, inclusive, comentando aqui a notícia que nós demos no primeiro bloco aqui sobre a população que não lembra. 67% da população, deixa eu ver, é esse mesmo número? 75% da população não lembra em quem votou nas últimas eleições, o que é terrível isso, né? O que o pessoal está comentando? Não, 67% realmente dos brasileiros não lembram. 75% não consegue citar o nome de um único senador em exercício hoje. O que o pessoal está comentando sobre isso, hein, Gabriel?
Bem, primeiro a Josi passa aqui. Boa tarde, Og, Gabriel, Ariel. Final de semana...
A bênção da Josi, sempre bem-vindo.
Repleto de paz, bênçãos e vitórias a todos vocês. Eu quero, hein? Olha lá, tem gente chegando.
Obrigado,
aqui.
Obrigado, Josi. Quem mais?
Quem? Boa tarde a todos. Júnior. Eu lembro que eu votei direitinho, hein?
É.
Inclusive, votei no Flávio Rachadinho e no irmão do Voarcaro. Mas não deu muito certo, não.
Ó, vai ter outra oportunidade.
O Flávio Rachadinho tá se referindo. Né? É, dá pra votar de novo, né? Tenta aí, vai que dessa vez dá, né? Quem mais tá aí?
Meninos, vocês lembram que mandei essa foto alguns dias atrás? É meu sobrinho que caiu em um buraco na Joaquim Murtinho, no centro. Nossa, mandou a foto dele aqui, tá no hospital, todo entubado.
E aí? E a prefeitura vai bancar alguma coisa? Vai ajudar o garoto pelo buraco que ela não tapou ali? Pois é, é isso que acontece. Quem mais tá aí,
galera? Muda a pergunta, Og.
É.
Pergunta quem te deu R$100 na última eleição. Aí o cara vai lembrar o nome do caboclo.
Isso é verdade, hein? É mais fácil lembrar de quem deu dinheirinho para votar nele do que realmente quem fez alguma coisa no Congresso Nacional.
Cadê os meus 600? É o que eu quero saber.
Exatamente.
Né? Se é cabo eleitoral, mais uma vez, está chegando a hora.
Está chegando, é hora de pedir de novo. Não quer nem saber o nome
por
de quem está dando.
Por hora é isso, Og.
Obrigado pela participação, gente. Estamos abertos aqui, 99156, continue participando. Vamos agora às informações do clima. Deu aquela esfriadinha básica que já estava prevista. Vamos saber como é que fica, né, Adeline?
Tempo e temperatura.
A sexta-feira segue com cara de inverno em Mato Grosso do Sul, mas o frio perde força ao longo da tarde e o fim de semana será de tempo firme, sol e elevação gradual das temperaturas em boa parte do estado. Em Campo Grande, o dia começou com nevoeiro, garoa e sensação de 7 graus em Amambai, a menor sensação térmica do estado, que ficou em 5 graus. A tendência agora é de tarde mais amena, nesta sexta e sábado e domingo com aquecimento maior, sem previsão de chuva significativa. Hoje à tarde, o sol aparece entre nuvens e ajuda a elevar as temperaturas, mas o ar continua frio, principalmente no sul do estado. Campo Grande hoje tem máxima de 22 graus. Amambai, na região sul, também à tarde será de até 20 graus. Dourados, a máxima fica perto de 21 graus. Três Lagoas hoje tem uma tarde mais agradável, com temperatura entre 24 e 25 graus. Corumbá tem um aquecimento mais rápido, com máxima de 27 graus. Amanhã, o frio da manhã ainda aparece, mas à tarde já será mais confortável em todo o estado. O predomínio é de sol, tempo seco e pouca nebulosidade. Campo Grande amanhã deve fazer máxima de 27 graus, Dourados 25 graus, Três Lagoas também 27 graus e Corumbá, com o calor mais presente, pode chegar a 29 graus à tarde. No domingo, o aquecimento continua e o cenário será de tempo estável, sol e tarde mais quente, especialmente nas regiões Pantaneira, Norte e Leste do estado. Campo Grande pode fazer 28 graus. Dourados fica na casa dos 26 graus e Três Lagoas 28 graus. Corumbá segue como uma das mais quentes, com máxima perto de 30 graus. A umidade relativa do ar tende a cair no período da tarde. Então, a recomendação é reforçar a hidratação, principalmente para crianças e idosos. É com você.
Noticidade.
Muito obrigado, Adeline. Vamos agora às informações do interior com os nossos correspondentes, começando com Emily Mira.
Emily fala sobre um investimento de 250 milhões de reais para expandir a malha logística e a aviação regional aqui de Mato Grosso do Sul. Boa tarde para você, Emily.
Boa tarde, Og. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, ouvinte, nessa sexta-feira. Investir em infraestrutura é investir no crescimento do Estado. Mato Grosso do Sul anunciou um pacote bilionário para fortalecer a logística e facilitar o transporte de pessoas e mercadorias. O governo do Estado apresentou o novo Plano Estadual de Logística e Transportes, que prevê um investimento de 250 milhões de reais na ampliação e modernização de aeroportos e aeródromos até o fim de 2026. O planejamento também contempla a expansão da malha rodoviária, que deve alcançar quase 6 mil quilômetros de estradas pavimentadas, com a entrega de 857 quilômetros de novas vias. Outra meta é reativar a Malha Oeste e ampliar o transporte de cargas pelos rios Paraguai e Paraná, tornando mais eficiente o escoamento da produção agropecuária e da indústria de celulose. A expectativa é que as obras melhorem a integração entre as regiões do estado, reduzam os custos logísticos e fortaleçam a competitividade de Mato Grosso do Sul. Volto com vocês no estúdio.
Noticidade.
Obrigado, Emily, pelas informações. Na Costa Leste, Três Lagoas deve realizar 15 mil atendimentos no mutirão da saúde na próxima semana. Dai Oliveira traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Dai.
Olá, boa tarde a todos. O maior mutirão da saúde já realizado em Três Lagoas vai acontecer entre os dias 6 e 10 de julho no Sindicato Rural, no Parque de Exposições. A expectativa é realizar mais de 13 mil consultas e exames especializados para pacientes que aguardam na fila da regulação municipal. Serão oferecidos 18 tipos de procedimentos, entre consultas em especialidades, como neurologia, endocrinologia, psiquiatria, entre outros. Fica também a convocação para quem está com o cadastro desatualizado nas unidades básicas de saúde, porque esse atendimento será somente para quem está na fila da regulação, ou seja, aguardando por exame ou consulta. E o contato, o agendamento da data e horário será feito por telefone, SMS ou WhatsApp. Então, quem precisa atualizar deve procurar o mais rápido possível a unidade de referência de atendimento do bairro. Durante o mutirão, também haverá uma farmácia municipal móvel para entrega de graça de medicamentos prescritos e disponíveis na rede pública. Lembrando que começa na segunda-feira, dia 6, e encerra no dia 10, e o atendimento não será por livre demanda. Dai Oliveira, de Três Lagoas, para o Noticidade. Eu desejo um ótimo fim de semana a todos.
Noticidade.
Excelente final de semana por aí também, Dai. Obrigado. Agora a Jéssica Gianni traz informações da região pantaneira. O Júlio Amarelo, a saúde de Corumbá intensifica ações de conscientização e prevenção às hepatites virais. Traz a notícia. Boa tarde, Jéssica.
Exatamente isso. Muito boa tarde a todos vocês. As unidades básicas de saúde de Corumbá intensificam o chamamento para fazer a testagem das hepatites que podem permanecer silenciosas, além de destacar a importância da vacinação. Inclusive, não precisa sentir sintomas para realizar o teste. Durante todo esse mês de julho, serão realizadas rodas de conversa, testagens rápidas e atividades educativas em diferentes pontos da cidade, facilitando o acesso da comunidade aos serviços de saúde e reforçando a importância do cuidado com a doença. No Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais, celebrado em 28 de julho, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá uma ação especial no Jardim da Independência, com oferta de testes rápidos e também orientação à população sobre a prevenção. As hepatites virais são doenças que podem permanecer, como eu disse, sem sintomas por muitos anos, tornando o diagnóstico precoce fundamental para o tratamento e a prevenção de cuidado com a doença. No Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais, celebrado em 28 de julho, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá uma ação especial no Jardim da Independência, com oferta de testes rápidos e também orientação à população sobre a prevenção. As hepatites virais são doenças que podem permanecer, como eu disse, sem sintomas por muitos anos, tornando o diagnóstico diagnóstico precoce fundamental para o tratamento e a prevenção de complicações. Os testes rápidos são gratuitos, seguros e disponibilizado o resultado em poucos minutos. Com informações de Corumbá para o Noticidade, Jéssica Giane, a todos vocês eu desejo um excelente final de semana.
Noticidade.
Informações agora do mercado financeiro e do agronegócio.
BDM, seu dinheiro digital apresenta Mercado Financeiro.
R$ 5,19 para o dólar, R$ 5,94 para o euro. BDM Digital cotado a R$ 13,71, bolsa com alta de 0,79%. Arroba do Boi Gordo na casa dos R$ 328 de preço máximo, saca de soja 60 e a do milho, saca de soja de 60 quilos, R$ 118 e a do milho também de 60 quilos, R$ 50.
BDM, Mercado Financeiro.
Mais de um intervalo, voltamos já já.
A rede MS de rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de rádio.
Pra ler ou assistir, a notícia tá aqui. Se quiser, pode dar um clique aí. Política, esporte, economia, coisa e tal. Notícia que é notícia no Diário Digital. Diário Digital.com.br. O novo papel do seu jornal.
Acesse diariodigital.com.br.
Diário Digital.
Tem novidade na saúde de Campo Grande. É o Vira CG Saúde, um investimento de 60 milhões que está virando mais rapidez em cirurgias, exames e atendimentos.
Fiquei até surpreso quando eles me ligaram, né? Foi bem rápido mesmo.
Já fiz a cirurgia, fui muito bem tratada e agora estou me recuperando em casa.
Mantenha seu cadastro atualizado na USF mais próxima. Vira CG Saúde. É fazendo o certo que a gente traz resultado. Prefeitura de Campo Grande.
Na Lojas MM, você sempre ganha com a parcela mais barata do Brasil e sem entrada. No Pix, ganha descontão. Smart TV Philco a partir de R$ 999 no Pix, tá muito barato. Lavadora Brastemp 14 quilos por R$ 179,90 mensais sem entrada ou descontão no Pix. E aproveite o feirão de colchões Lojas MM. Conjunto Box Casal com Molas, só R$ 99,99 mensais sem entrada ou descontão no Pix. Na Lojas MM, você sempre ganha.
Você escolhe seu ritmo, você escolhe a sua rotina, você escolhe como aprender. Agora, você também pode escolher cursar agronomia ou zootecnia no ensino semipresencial da UCDB. A flexibilidade das aulas online com a experiência das atividades práticas em uma universidade que é referência no agro. Seu futuro no campo começa com uma escolha. Escolha seu modo, escolha o UCDB. Saiba mais em ucdb.br ou pelo WhatsApp 67-3312-3300.
Vai construir ou reformar? Conte com a Sertão e garanta as melhores marcas com a melhor negociação. Aproveite as ofertas. Kit bacia e caixa acoplada Saveiro por R$ 639. Piso A acetinado 57x57. Comfort por R$ 21,90 o metro quadrado. Tinta piso 18 litros Suvinil por R$ 368,90. Do básico ao acabamento, sua obra fica completa na Sertão. E o melhor, parcelamento em até 6 vezes sem juros.
Tá tudo certo. Sertão.
Versátil Camiseteria, camisetas e uniformes para eventos esportivos e profissionais. Atendemos empresas de diversos segmentos com peças personalizadas. Deixe a sua equipe e o seu time no conforto e no estilo. Trabalhamos com malhas com proteção UV. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 67992569917. Rua Brilhante 1110. Siga no Insta, @ Versátil Camiseteria. Vestindo a sua equipe com qualidade e conforto.
Na Vital, atividade física é vital. Hidroginástica, natação infantil e adulto. Piscina é coberta e aquecida e tratada com íons, estrutura moderna e professores qualificados. Horários flexíveis e planos que facilitam o começo. Siga no Instagram, @academiavitaloficial.
Quer acelerar sua carreira como representante comercial?
A Real H é uma empresa com mais de 40 anos de mercado, com estrutura sólida, marca forte e parceria de verdade para quem quer crescer mais rápido. Aqui, o crescimento acontece com consistência, reconhecimento e oportunidades reais. Não perca tempo. Entre em contato agora pelo telefone 67-3028-9000 e venha construir o futuro com a gente. Real H, onde carreira vira história.
Atenção, Campo Grande! Os Reis do Bailão estão chegando! Os Monarcas, dia 5 de julho, domingo, a partir das 18 horas, na Colônia Paraguaia. Quem abre o bailão é o grupo Pé de Cedro. Vendas e mesas e convites pelo Pix 679-8448-5373. Apoio Espetinho no Paraguai, Brambailes, vereador Flávio Cabalmi. A realização é dele, Toninho Rodrigues, produções.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio dia 45, estamos de volta com Noticidade. Vamos direto à participação dos nossos ouvintes. Quem passa por aí agora e comentando sobre o quê?
João Batista. Por aí, João Batista. É, assim, a verdade é que a população não tem capacidade para votar. Porque 70%, acho que 80% não sabem quem votou. Eu sei quem votei, deputado federal, estadual, senador, vereador, entendeu? Para prefeito, para governador, para presidente, a gente sabe tudo certinho. Só a maioria da população não sabe mesmo. Tá, não está capacitado se para votar.
É verdade, João Batista. Demos a pesquisa agora há pouco sobre isso. Quem mais?
Boa tarde, Ana. Graça. Boa tarde, Gabriel. Graças a Deus, Panamá, passando para desejar uma sexta-feira, um final de semana abençoado para todos nós. Que Deus nos abençoe. Ó, eu me lembro assim de quem eu votei. E todos que eu votei ganhou, só não o presidente, né? Que não ganhou. O resto todos ganharam. Um beijo para vocês, ficam com Deus.
Obrigado, Graça, para você também. Quem mais passa por aí?
Bom dia, Og. Eu votei na Tereza Cristina, Eduardo Rida e Lucas de Lima.
Ah, botou o nosso colega aí. Ela lembra direitinho.
Eu acho que é mais fácil você lembrar quando...
quando é local.
E o candidato vence.
Exatamente.
Quando o candidato perde,
a gente faz questão
de esquecimento mesmo.
De esquecer. Quem mais está aí?
Zé de Deus passando.
Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Zé. Gabriel. Eu lembro em quem que eu voto, sim, em quem eu votei, em quem eu me arrependi. Votei 3 vezes no Luiz Inácio Lula da Silva, que quebrou meu país, matou um monte de gente nos corredores dos hospitais, né? Você lembra da greve dos médicos, né? O SUS matou milhões de brasileiros, isso aí ninguém fala. Votei também em Soraya Tronic, né? Que pediu voto em nome do Bolsonaro, depois mudou de lado, outro arrependimento. E votei no Bolsonaro, que não me roubou nem um real, mesmo assim tá preso. Eu vou é parar de votar. Não, não vou parar não, senão vai piorar. Não vou deixar ninguém escolher por mim, não.
Tá certo,
é isso aí, Zé. É o que a gente sempre fala aqui. Quem desiste de votar e de escolher o seu, dá direito ao outro de escolher o dele. E pode ser aquele que você não quer. Bom, gente, vamos lá direto agora, porque tem muito assunto de futebol para falar. Nós vamos direto ao Esporte Cidade.
Esporte Cidade. No Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Com o professor Melão Antunes.
E já está aqui o professor Melão Antunes, ávido para trazer os seus palpites aqui, as suas previsões aqui sobre os jogos da Copa. Já estamos caminhando aí. Falta o quê? 10 dias? Não, 12. Hoje é dia... Hoje é não, falta mais, né? Dia 19 que termina. É, faltam 18 dias ainda. Não, que 18? Hoje é dia 3.
Falta 18 dias, 15 dias.
É dia 21 que termina? Dia 20? Dia 18? 19 que termina. 19. Não é dia 19?
18.
Ei, mas eu tô achando que é dia 19, você tá... Eu vou até botar aqui, tá vendo? Ele vem com informação errada, sou eu que tô errado. Deixa eu até ver aqui. Quando termina a Copa? Vamos ver, do mundo de 2026. Pá, 19 de julho de 2026. Você não entende nada de futebol, Melão?
Não entende nada.
Chama a Adelina aí, porque eu vou cancelar o quadro aqui, porque o cara não sabe nem quando termina a Copa, pelo amor de Deus. Mas, ô Melão, é o seguinte, antes de a gente começar... conversar, quero ouvir os seus palpites. Vamos falar dos resultados primeiro, que a gente todo dia traz os resultados de ontem, e você só comenta, foi bom, deu correto, ou se foi surpresa, tá? Vamos lá, vamos começar aí. Espanha e Áustria. Pô, a Espanha fez um jogaço, meteu 3 na Áustria ontem, 3-0 ontem. Jogão, né? Acho que foi merecido a vitória.
Bom, primeiro, bom dia.
Pra comentar rápido, tá?
Bom dia a todos aí.
É boa tarde, já passamos do meio-dia.
Boa tarde, Ariel, Gabriel, Og e os ouvintes da Cidade. Ó, Og, é o seguinte, a.
Põe o fone. Senão alguém.
A Espanha, a Espanha jogou. O melhor jogo da Espanha foi ontem. Gostei da Espanha. Cara. Espanha jogou realmente como Espanha, né? É candidata ao título. Ontem sim ela fez jus a candidata ao título. Legal. Ontem ela fez.
Pode ser que chegue no final, né?
É.
Portugal 2, Croácia 1. Bom, não tinha como Portugal não levar, né? Se
não,
bem que o placar poderia ter sido um pouco melhor, né?
Não, o jogo foi decidido pelo VAR. Incrível, foi decidido pelo VAR. Primeiro é o seguinte: teve o pênalti. O Cristiano Ronaldo bateu, foi o VAR que deu. Depois o gol.
Verdade.
É, depois estava 2-1 na prorrogação e o gol da Croácia. Sabe
da Croácia, um gol de empate.
É, foi o gol de empate, mas foi anulado. Foi muito gozado.
O mesmo VAR que deu o pênalti cancelou o outro gol.
Se fosse o Gabriel, não ia acontecer o impedimento.
Por quê?
É. Porque o lançamento da bola. Mostrou que bateu na cabeça do zagueiro e foi pro atacante do.
Sim, sabia.
Sim, então foi do atacante. Se bateu na cabeça do zagueiro e foi pro atacante, o atacante tava impedido. Se bateu na cabeça e foi pro atacante, acabou o impedimento. Mas a bola tem um chip.
Sim.
A decisão foi da bola, né?
Não,
verdade.
E quando bateu na cabeça do atacante, o cabelo do atacante mostrou que a bola bateu nele. O cabelo.
Ah, que doideira. Olha a precisão do toque, se fosse o Gabriel atacante, não teria problema. Essa vasta cabeleira do Gabriel.
Só se pegasse na barba.
Se pegasse na barba, tudo bem. Mas o resultado de ontem.
Aí aconteceu isso. Tá. Foi anulado o gol porque pegou no cabelo.
Portugal também tem chance de chegar ao final, então.
Olha, cara. Eu acho que Portugal está muito cansado. Cara, Portugal, o time da Croácia está mais velho. Eu achava, se fosse normal, Portugal está correndo com freio de mão, cara. Não é possível. Ou Portugal está correndo com a taça de vinho.
O
senhor Ronaldo
não mostrou que o jogador que ele é realmente nessa Copa, não. Achei que ele ficou meio apagadão.
É o melhor time de Portugal para ele. Só que time de Portugal, meio campo Portugal é bom. Mas ele está cansado, o time não anda, entendeu? Aliás, o time não corre, o time anda.
Vamos lá, mais um resultado de ontem. Suíça e Argélia, 2-0 para a Suíça. Até já era esperado, né?
É, cara, o time da África está me decepcionando, cara. Eu acho que ia dar alguma coisa, eu tô preocupado sim, eu acho que o Marrocos, olha que eu vou dizer, a final da Copa dia 19, então faltam então 16 dias, então o que acontece? Daqui 16 dias ou antes, um pouquinho na semifinal, Marrocos vai estar. Tá? Aí você vai perguntar, contra quem que Marrocos vai jogar?
Vamos ver, vamos falar os jogos de hoje e de amanhã, que aí nós vamos ver depois, fazer um comparativo aqui. Bom, jogos de hoje, Gabriel Félix cita pra gente, eu quero que o Melão diga mais ou menos quem é que leva as partidas aqui.
Vamos lá, Austrália e Egito às 14 horas.
Quem leva?
O Egito, cara. Se o Egito ganha da Austrália.
Egito. Vamos lá, vai anotando aí pra gente cobrar o Melão na semana que vem.
Essa tá fácil, hein, Melão?
Segunda redada. Vamos
Argentina
lá.
E Cabo Verde às 18.
Ah, cara, vou torcer muito pro Vozinha. Vozinha é um goleiro. Ah,
Vozinha
é
você. Revelação. Verde,
cara. Vozinha, revelação nessa Copa. Vamos lá.
Você acha, não, mas falando sério, você acha que vai dar o quê?
Mas é Argentina, né, cara? Mas eu vou torcer muito pro Vozinha.
Mas vou torcer pro Vozinha.
Vozinha, se não vazar gol, Vozinha, você é eleito a presidente de Cabo Verde, qualquer lugar é eleito a presidente.
Próximo jogo.
Às 21 horas e 30 minutos, Colômbia e Gana.
Colômbia. Como eu falei, é um jogo difícil, hein?
É, mas o Gana jogou Gana bem,
Gana é um dos melhores times da África,
tá jogando bem,
né? Mas vai dar Colômbia, porque na semifinal, nas quartas finais, vai dar Colômbia e Argentina. Então vai dar Colômbia.
Vamos lá. Próximos jogos aí, agora já nas oitavas de final, Canadá e Marrocos. Amanhã, 1h da tarde.
Aí que eu falo pra você, Marrocos chega. Vai dar chega Marrocos.
Lá. Vamos lá, Paraguai e França também, às 5 da tarde amanhã.
Los Hermanos, por favor. Los Hermanos, vamos torcer para as teias, Los Hermanos.
Vai ser difícil passar pela França, hein, mas cara? França tá um timaço.
Eu não vou dar palpite, não, porque eu vou torcer para o Paraguai.
Também, nós queremos que os Los Hermanos aqui...
Não, mas eu vou torcer para o Paraguai, não vou dar palpite, não.
Brasil e Noruega, você já falou, né, aqui no último comentário? Não falou, Brasil e Noruega,
vai dar o Brasil.
Nós também queremos, qual o placar que você arrisca?
Ah, cara, o jogo não é fácil, não. Lá tem três caras muito fortes, né? Que jogam o campeonato. O Haaland é o principal deles, mas nós estamos acostumados com o Gabriel Magalhães.
Não é, você falou a pronúncia errada.
É Haaland.
Não.
Não, não, não vou falar não outra pronúncia.
Não. Não. Essa não é a pronúncia não, certa.
Não, mas pra gente falar, cara. Não vou falar outra, não.
É, ralo não, fica mais é a pronúncia bonito, correta. Ralo
fica mais bonito. Não, é que tá, eu sei, o que, eu sei o onde vai chegar
tá,
isso aí.
O mundo tá falando que...
Vai chegar em outro lugar.
Mas vamos lá no ralo.
Então vamos lá, vamos lá.
Vamos no ralo, vamos lá no ralo.
Só posso dar o meu palpite aqui, o meu prognóstico pro jogo Brasil-Noruega? 2-2. Vai para os pênaltis e o Brasil ganha.
Nossa, um não, não quero isso não. Mim... Só de ouvir o Og falando, já passei
deixar,
mal.
Só é para deixar o coração assim no limite.
2-2
no jogo regulamentar, vai para a prorrogação e pênalti, o Brasil vence nos pênaltis. Quer apostar?
Cara, eu vou, não vou apostar nada não, porque eu já fiz uma aposta aí.
Já perdi.
2-0, 2-1 pro Japão.
Você perdeu todas as apostas
pro Japão. Que você não, fez não, não. Agora. Eu falei que era 2-0, foi 2-1. Você ganhou a aposta do Japão. Com o Japão,
ganhei,
você ganhou.
Eu
acho que esse jogo vai ser 2-1. Tá. Acho que vai ser 2-1.
Maravilha. Bom, México e Inglaterra.
Vai
mais para Inglaterra. Vai, né?
Não, não tô acho não, cara.
Você acha que não?
Acho que o México vai.
Eu
o México,
acho mais por tradição, mas.
Mas o jogo vai ser no México, vai ser Guadalajara, vai ser em casa.
Né?
Ser em casa. Altitude, a altitude vai, não vai ajudar. Ó.
Os mexicanos dando tiro para cima na arquibancada.
É, com os chapéus dele grandão lá.
Sombreiro.
É igual sombreiro. Mas você, falando sério, cara, a altitude lá, a Inglaterra nunca jogou na altitude.
Vai ser um jogo difícil. Não vai, eu acho que a Inglaterra leva, mas não vai ser um jogo fácil.
Tem duas coisas importantíssimas. Duas coisas ali. Igual o Brasil. Primeiro, a altitude. Os ingleses nunca jogaram na suíte, nunca jogaram.
E é quente pra caramba.
E vai
estar
quente, o calor.
Calor.
Nos Estados Unidos, o jogo do Brasil tá marcando entre 36 e 46 graus. Quer dizer,
nossa,
já nos ajuda. Já nos...
Nós estamos mais ambientados.
É, o jogo vai ser lá meio-dia da tarde, ou meio-dia, uma da tarde. Então é um calor excessivo. Não, é, não tem ar-condicionado, né? Aquele
estádio não é ar-condicionado. Não é climatizado.
Não é climatizado. Então o que acontece? Tanto os ingleses quanto os noruegueses vão sofrer muito com o calor. Muito, né?
Com certeza.
Nós também vamos
essa
sofrer.
Nossa vantagem.
Vamos
os ingleses também vão sofrer.
Mas só que o sofrimento dos caras. E o mexicano está acostumado. O mexicano está acostumado.
Vamos lá, próxima partida também lá na segunda-feira, agora já dia 6, tem Portugal e Espanha.
Aí que está o negócio, né? Portugal e Espanha.
Jogaço. Esse eu faço questão de 3 horas da tarde.
Pena que a Espanha jogou ontem, eu acredito que a Espanha passa.
Nossa,
a
Espanha jogou ontem. Jogou muito. E outro jogo também de segunda-feira, às 20 horas, Estados Unidos e Bélgica. Outro jogaço também.
Mas vai dar os Estados Unidos. Estados Unidos está em casa, está com um time bom, muito bom, apesar que o brasileiro expulsou o melhor time, o melhor jogador deles, porque ele pisou no pé do cara lá, foi expulso. O melhor jogador dos Estados Unidos não vai jogar. Entendeu? Apesar disso, pode dar empate para prorrogação e para pênalti, mas eu creio que os Estados Unidos passa.
Passa. Maravilha. Passa. Agora me dá uma previsão. Eu vou fazer a minha previsão aqui pro final da Copa. Tá? Já tô aqui pensando e tal. Eu acho que o Brasil, cara, tem 50% de chance de chegar na final e 50% de chance de não chegar.
Ó, senhor.
O que você acha disso? Faça a sua análise. Nossa.
Eu tenho a previsão de 100%.
É verdade. O do que o Brasil chega na final?
Não, que não chove no deserto.
Ai, senhor.
Tá, não vai chover no deserto. Essa previsão
é a única previsão que dá pra fazer.
Deixa eu puxar minhas cartas aqui também, minhas cartas.
Joga o tarô aí, Gabriel Félix.
Olha, eu vou fazer uma previsão agora sobre o jogo Brasil agora. Esse jogo agora, tá? Brasil
jogo
e Noruega.
Noruega. Vai lá.
Então,
domingão.
Assim, Brasil.
Domingão, que hora? 4 horas da tarde?
3 horas.
Essa eu sei.
Cara, é o seguinte: pelo que o Brasil vem jogando até agora, pelo futebol que tem demonstrado, tem chances, há a possibilidade de que o Brasil bata a Noruega. Existe essa possibilidade. Então,
mas
o Brasil pode ser vencedor.
Você terminou a frase com...
Pelo futebol que a Noruega vem mostrando também e pela qualidade dos jogadores que tem, existe a possibilidade de que a Noruega vença.
Qual a placa?
Então, eu acho que fica assim...
Se não for...
Pra fechar essa previsão, se o Brasil não ganhar, a Noruega vence.
Eu fiquei admirado
agora. Você buscou.
É o que as cartas mostraram. Desculpa.
Pode ser que dê ou Noruega ou o Brasil. É.
Pode ser.
Caramba.
Agora vamos falar.
Não, você sabe que tem uma outra previsão aí,
Gabriel.
Gostou dessa?
Existe uma possibilidade de apenas dois times chegarem na final, né?
Caramba! Eu achei que o Melão ia fazer essa previsão.
Então também vou entrar nessa bagunça aí, viu?
Que coisa dele.
Vamos
lá. Não, falando sério agora. Sério. Previsão pro jogo, Noruega. Agora é sério. Brasil. Eu já falei aqui, 2x2,
Brasil 1x0.
Prorrogação e pênalti.
Cara, 2x1, vai. Brasil 2x1 na Noruega. Porque
você,
eles vão marcar alguma coisa.
Eu também acho que é 2x1.
2x1.
Mas vamos fazer, se você perguntou a previsão da final da Copa. Olha o nosso caminho, Og.
O que você acha? Quem que chega lá, Remoto? Agora sério, tô na brincadeira.
Nós passando pela Noruega, vai ser o México, né? Com o México e a Inglaterra. Eu creio que vai ser o México. Então a gente deve pegar nas quartas o México. Tá? E lá embaixo, a Argentina vai passar pro Cabo Verde e tem Áustria e Egito. Então a gente vai pegar o Egito, que eu falei aqui, né?
Uhum.
E tem a Colômbia.
Então, mói o Egito, né,
gente? Então a gente deve pegar o México, passar pelo México. E só que a Argentina tem a Colômbia. O único time forte da Argentina vai jogar é contra a Colômbia. A Argentina até hoje, até agora,
só
vai
pegou
jogar.
Time, né?
Só pegou meia boca. Isso aí, meia boca e sem dente ainda. Né? Sem dente, desdentado ainda. Pegou um jogo igual o jogo.
Deu sorte, né? Pegou uma chapa fraca.
É, mas vai pegar quem? Vai pegar a Colômbia. Né? Vai chegar com a Colômbia.
Pedreiro.
Naquela previsão que você trouxe, agora falando sério, né? Daquele estudo que o pessoal da FGV fez, se eu não me engano, acho que a Argentina tinha possibilidade, era com a maior a seleção com a maior possibilidade de chegar a campeã nessa Copa do Mundo. Eu acho que era essa a previsão que a gente trouxe aqui essa semana.
Mas aí nós temos semifinal, nós vamos chegar na semifinal contra a Colômbia ou contra a Argentina. Que a gente chega na semifinal, a gente chega. Com isso, com como está aqui, a gente chega. Entendeu? A gente chega porque a gente ganha da Noruega e a gente ganha do México.
É, aqui eu achei...
E o jogo do México não vai ser no México, vai ser nos Estados Unidos.
Ó, inclusive, eu vou até repetir aqui a notícia que nós trouxemos aqui sobre isso, que o Gabriel lembrou, que é o Brasil, segundo esse estudo, aí não é previsão, é um estudo matemático, né, que mostra que o Brasil tem menos de 6% de chance de chegar... Né, de ser campeão.
Quanto
de
foi feito esse estudo aí?
Campeão. Foi feito agora. Foi feito aqui agora, notícia agora, dia 29 de junho. Acabou de ser feito isso aqui para escola de matemática, mestrandos da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. O Brasil está na sétima posição para ficar com o troféu da Copa. A previsão ficou o seguinte: primeiro, quem tem mais chance, segundo os estudos matemáticos, a Argentina com 20%.
É isso.
Espanha com 14,7% em segundo lugar. Né? Não de ficar em segundo, mas de chegar ao primeiro lugar, a Espanha tem 14,7% de chance. A França tem 11,4% de chance. A Inglaterra tem 8,5%, a Colômbia 6,6%, Portugal 5,9% e o Brasil está lá em sétimo com 5,42%. Eu te falando, eu acredito nesse estudo. Pode ser que realmente o Brasil... não chega à final. Tá?
Eu tenho um comentário sobre isso aí.
Comente.
Tá. Eu sou professor de educação física. Pelo menos amigo professor de matemática, sabe nem chutar bola. Como eles querem fazer uma previsão dessa? Eles podem chutar a tabuada.
Não, os caras são matemáticos. Os caras são da FGV e matemática.
Não é possível falar uma desse.
Não. Antes da
gente... amigo professor de matemática, pode ficar bravo. Vocês não sabem nem chutarem a bola. Vai fazer uma previsão dessa aí?
Antes da gente encerrar aqui, Gabriel Félix, mais uma curiosidade da Copa hoje pra gente.
Curiosidades da Copa.
Vamos lá, a curiosidade de hoje, eu falo sobre a maior goleada da história dos mundiais. E é um daqueles recordes que chega a ser folclórico, parece história da carochinha. Dificilmente será batido nesse futebol que a gente vê hoje, apesar que teve um 7x1, né? Nessa
perto,
Copa.
Né?
Mas o massacre de que a gente tá falando aqui, Og, foi de 10x1.
Nossa, eu lembro disso.
A Hungria marcou em cima da seleção de El Salvador. Isso aconteceu lá em junho.
Eu era adolescente.
1982,
eu tava com 18 anos.
Olha só, ele acompanhou mesmo.
18 anos, era uma acompanhou. Eu lembro dessa Copa aqui, tava mudando. Foi em São Paulo.
Foi a Copa do Mundo da Espanha, Melão. O fato mais surpreendente e curioso desse confronto.
10x1, que coisa.
É que apesar desse 10x1, Og, esse placar elástico, avassalador, que entrou inclusive entrou no Guinness, A seleção húngara acabou eliminada ainda na primeira fase do torneio.
Foi a única coisa que fez.
Fez 10 e foi para casa. Ou seja, nem mesmo um resultado desse tamanho, dessa proporção, garante sucesso de uma equipe em uma competição
como a Copa. Pelo menos não ganhou o título da Copa, mas ganhou o título de maior goleada.
Então, da história.
Então, da história do futebol.
Para relembrar vocês dois, vocês três, o seguinte. O melhor time que nós tivemos na Copa do Mundo foi em 1970. E o segundo melhor time foi em 82. Foi nessa Copa aí que nós perdemos para a Itália. Foi 82, era o segundo melhor time que nós tivemos.
Mas 82, não ganhamos, hein? 82 era a época do
Zico, Sócrates.
Zico, Sócrates, Careca.
É. Não, é
centroavante.
Não, o Careca estava machucado. Centroavante foi o Serginho. É Zico, Sócrates, era Toninho Cerezo.
Toninho Cerezo.
Putz, Éder na ponta esquerda, Júnior lateral, Leandro. Pô, nosso time era uma máquina. Tanto que a gente falou, qual era pra fazer o gol? Falcão.
Nelinho, que ele fez um puta de um gol lá do meio de campo, quase.
O Éder também. Depois veio o Éder no lugar do Nelinho. Quer dizer, nosso time era fantástico. E não ganhamos a Copa.
Não
ganhamos a Copa. Foi que nem a Hungria, então. Fizemos bonito,
mas não levou.
É, não levamos.
Cheguei pra lá. Bom, gente, 1h05 da tarde. Vamos encerrando o Noticidade. Eu agradeço a participação de todos. Vamos torcer domingão aí pelo jogo. Pelo Brasil aí contra a Noruega, e segunda-feira estamos aqui para comemorar ou para chorar, né? O resultado do jogo de domingo. Esperamos que seja para comemorar. Obrigado, Melão. Obrigado, Gabriel, Félix, Ariel. Obrigado, Adeline, Emily, todos aqueles que participaram aqui no Noticidade. Final de semana abençoado a todos. Segunda-feira de volta ao meio-dia com mais um Noticidade. Abraço, gente. Até amanhã. Até segunda.
Rede MS de Rádio apresentou Noticidade. Rede MS, a notícia em primeiro lugar. Noticidade, segunda edição. Noticidade. Você bem informado com notícias em tempo real. Aqui na FM Cidade 97.
E prosseguir o festival. Atenção, você que gosta de cantar, você que canta bem, venha cantar conosco no Canto da Cidade. A Rádio FM Cidade 97 realiza dia 19 de julho, domingo, a segunda edição do festival Canto da Cidade, com apresentações ao vivo na feira Bosque da Paz. Para participar, você precisa nos enviar seu nome e um vídeo curto onde você solte a sua voz e mostre todo o seu talento. Envie para o WhatsApp 67 992129240. O Canto da Cidade é nosso. Rádio FM Cidade 97, o primeiro lugar em todo lugar.
O canto dessa cidade é meu.
Sem lugar para assistir a Copa? O Pátio é o lugar certo. Venha acompanhar os jogos da Copa do Mundo em um super telão. Com todo o conforto de um ambiente climatizado, segurança e diversas opções gastronômicas para você curtir cada lance sem preocupação. Reúna a galera, vista sua camisa e viva toda a emoção do futebol em clima de torcida. Pátio, Shopping do Centro, onde a torcida se encontra.
Ação entre amigos em prol à Celinha do Pudim. Dia 8 de julho, a partir das 18h30. Na rua Vitor Meirelles, número 420, no bairro Universitário. Traga seu cooler e sua cerveja e venha para essa corrente do bem. Teremos pastéis, caldos, refrigerantes e outros à venda no local. A animação fica por conta de Jaqueline Sanfoneira e convidados. Ação entre amigos em prol da nossa amiga Celinha do Pudim.
Cidade.
Fique agora com mais um episódio do Rede 360. Rede 360, um oferecimento. Pátio, o Shopping do Centro. E Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo. Fala, Mato Grosso do Sul, bem-vindos de volta a mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Serra e eu trago de volta o assunto da universalização do saneamento básico aqui no nosso estado. Vamos falar um pouquinho dos benefícios e do impacto dessas obras e desse marco legal que a gente está alcançando, que é a universalização do saneamento básico. Antes de começar o assunto e trazer o nosso expert de hoje, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre com a gente fazendo a diferença. A gente agradece ao Pátio, o Shopping do Centro, a BDM Digital, Mais Economia, uma nova tecnologia, e a Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo. Então vamos direto para a nossa entrevista de hoje. Hoje eu trago aqui o diretor de meio ambiente da Sanesul, Leopoldo do Espírito Santo, o Léo, que eu conheço já pessoalmente, e hoje ele veio, tenho o prazer de receber ele aqui para falar um pouquinho mais, continuando o papo da semana passada sobre a Sanesul, sobre saneamento básico e como tudo isso funciona. Leopoldo, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente hoje.
Eu que agradeço, Ulisses, estar aqui com você, para a gente poder falar uma coisa que eu gosto tanto, que é saneamento.
E tão importante para a população, né?
E, pois é, agradecer a você e a sua audiência nessa oportunidade.
Obrigado, Léo. Obrigado mesmo. Olha, eu já estou chamando de Léo. Já conheço o Leopoldo já faz algum tempo. Ele trabalha junto com o Renato e faz esse trabalho tão legal aqui. Há quantos anos você já está na Sanesul? Na verdade, conta pra gente, para quem não te conhece, um pouquinho da sua história e como você chegou nesse cargo.
Tá. Eu tenho mais de 45 anos de profissão, né? O cabelo branco me denuncia. E desses 45 anos, 40 anos trabalhando na iniciativa privada. Trabalhei em grandes empresas, grandes construtoras, prestando serviço para o ente público, fazendo obras de grande porte. Então, vamos dizer, o poder público não é uma coisa não era tão desconhecida para mim. Quando foi 2022, quando o Rido, que era secretário de infraestrutura, saiu para ser candidato ao governo, o Renato Marcílio, que é o diretor diretor-presidente da Sanesul, assumiu como secretário de infraestrutura. Na época, a Secretaria de Infraestrutura e Logística chamava só Secretaria de Infraestrutura. E ele me convidou para ser o secretário adjunto lá na secretaria. Então, eu peguei, até foi muito interessante, porque na época, falei, Renato, legal, o convite é muito bacana.
Mas você não morava aqui na época?
Não, não morava. Já morei aqui há 35 anos atrás. Então eu já gostava, né? Gostava muito daqui. E aí eu falei, Renato, tá tudo ótimo, mas tá, 6 meses, né? E qual é a expectativa do nosso candidato ganhar? Ele falou, olha, hoje tá 6%. Que era o que tava na
época.
Foi
no primeiro turno, né?
Antes do primeiro turno, foi no comecinho, ali em maio.
Primeiro mandato, quer dizer.
Né? Eleição. Da eleição, né? Falei, nossa, aí falou, não, mas não, nós vamos ganhar. E dito e feito. Foi um trabalho grande, o Rio ganhou, foi excepcional para o Estado. Né? E aí, quando o Rio assumiu como governador, ele entendeu que era necessário fazer um movimento, então ele puxou o Renato da Secretaria de Infraestrutura para a Sanesul, para assumir a presidência da Sanesul. Houve uma troca geral de todos os diretores.
Certo.
E me levou para ser diretor de engenharia e meio ambiente lá na Sanesul.
Interessante. Então é algo que você já tem experiência, mas nunca diretamente. Sempre
nunca diretamente.
Pelo,
isso, do outro lado.
Privado. Tá certo. E agora falando da Sanesul, você está lá já há mais de um ano?
Estou há quase 4 anos.
Quase 4 anos já na Sanesul.
É.
E o Renato me falou aqui na semana passada todos os avanços que vocês estão tendo, principalmente a grande meta agora, que é uma meta federal, que o governo do estado acredita que vai chegar, né? Vai ser o primeiro estado com essa universalização. Mas para o povo que tá de casa, que entendeu um pouquinho com o Renato, mas quer entender aqui, por que que é tão importante essa universalização? O que que isso significa para a gente? Porque a gente sabe que vocês fazem muitas obras no estado inteiro, mas muitas dessas obras vão para baixo da terra e a gente não vê, a gente não colhe esse fruto de primeiro, mas na verdade colhe diariamente, né?
Pois é. Então, Ulisses, eu vou até tomar liberdade para falar um pouquinho mais dessa questão das benfeitorias que são trazidas em função do saneamento básico. Nós tivemos, há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, uma experiência muito interessante em Ponta Porã. Ponta Porã tem uma gestão da prefeitura muito estruturada, muito organizada, e quase todas as secretarias eles têm um apreço muito grande por dados e análise desses dados. Nessa época, o nosso regional desenvolveu um trabalho, porque quando a gente faz uma obra de saneamento, Normalmente eu tenho um time de assistentes sociais que, com a obra terminada, reúne com o povo local que recebeu, com a comunidade, né, e explica como é importante o saneamento e tal. Mas eu tenho um time de 12 pessoas. E a ideia do Célio, que é o nosso regional de Ponta Porã, falou o seguinte: puxa vida, existe aqui no município uma estrutura imensa montada, que são os agentes de saúde e endemia. Se a gente treinar esse agente de saúde e endemia, a gente, de forma geométrica, aumenta a quantidade de informação que chega para essa população que precisa. Então nós fizemos, junto com a MS Pantanal, que é a empresa privada que tem o APPP com a gente aqui, o Renato já deve ter traçado isso, nós fizemos o treinamento para esses agentes públicos. Bom, então esse agente de saúde, agente de endemia, está todo dia na casa da população, todo dia, porque ele vai lá ver como é que está a saúde da pessoa, vai explicar e tal. Então ele explicava o que pode jogar dentro do esgoto, o que não pode, o que não deve, o cuidado que tem que se tomar, se aparecer alguma coisa, para quem avisar. E o programa foi muito bacana. Foi muito bacana. Bom, como a prefeitura tem estatísticas de tudo isso, em menos de um ano de trabalho, colhemos os seguintes resultados. As internações por doenças diarreicas agudas caíram 30%, e o extravasamento é quando o esgoto sai para fora. Então, acontece muito na época de chuva, porque muito morador, até por ignorância, conecta a sua água, a sua galeria de água pluvial na rede de esgoto, que não é dimensionada para isso. Então extravasa. Mas também porque são jogadas coisas no esgoto. Então, tênis, fralda. Fralda. E aí, em top, ele extravasa. Bom, os extravasamentos nas regiões que a gente trabalhou, fez esse trabalho, diminuíram quase 90%. Isso em menos de um ano de trabalho sendo feito.
Isso são os dados de Ponta Porã.
São os dados de Ponta Porã com estatística.
Então foi sucesso.
Foi um sucesso. E aí, Ulisses, nas manchas onde tinha o extravasamento, elas coincidiam com as manchas de dengue e chikungunya. Então, como reduziu 90%, reduziu em 90% a estatística de casos de dengue e chikungunya naquela região.
Olha que
então, vamos dizer, o saneamento básico é a saúde na veia. Né? E aí, eu não sei se está na sua pauta, nós evoluímos agora recentemente um trabalho do Trata Brasil.
Conta pra gente então, qual é o trabalho?
Então, o Trata Brasil é um instituto nacional que ele, através de dados rastreáveis e bem marcados, ele faz uma pesquisa do que o saneamento básico traz de positivo para a população. E aí, o que eu tinha na visão, que era, vamos dizer, uma gestão na veia de saúde, com o trabalho do Trata Brasil, ele transforma isso em reais.
Aí você consegue mensurar como isso está economizando a
saúde. Como está economizando, então, baseado em cinco pilares: saúde, educação, produtividade, turismo e qualidade ambiental, meio ambiente. Cada um desses pontos, ele consegue mensurar com dados oficiais, seja do SINIS, que é o Sistema Nacional de Saneamento, com os dados nacionais de secretarias de saúde, nos municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, nós saímos de 2005 de uma cobertura de esgoto, isto é, a quantidade de domicílios que recebeu esgoto, menos que 30%, e estamos chegando agora, esse ano, quase 78%.
Um grande avanço.
Um grande avanço. E aí, o que ele fez? Ele mediu os crescimentos que isso deram. E aí, Ulisses, a gente mora num estado diferenciado, né? Mato Grosso do Sul tem um desenvolvimento fora do comum. E essa questão do saneamento ela nasceu num planejamento desde 2015.
Então já era um planejamento de governo.
Já era um planejamento, foi um plano de governo cujo o secretário de governo da época, chamado Eduardo Riedel...
Sim, nosso atual governador.
Atual governador entendeu que o Estado, para se desenvolver e ser o que eles projetavam na época, que é o que nós temos hoje, precisava de infraestrutura.
É, o Renato comentou, porque até para você trazer algumas empresas...
Exatamente.
É necessário também ter essa capilaridade, essa cobertura do saneamento. Né?
E deu tão certo o planejamento dele, que foi através da PPP, que o Renato já deve ter explicado, que nós somos hoje um dos estados que está com maior índice de cobertura e o que mais evoluiu. Então, o Trata Brasil, quando ele fez esse estudo para outros estados, ele faz um horizonte, 2000 a 2040. Né? Porque uma grande maioria dos estados do Brasil não vão alcançar a universalização dentro do marco regulatório. E o marco regulatório dá uma lambuja, que quem não conseguir teria 2040.
Okay.
Então ele fez isso 2040. Para cá nós precisamos sentar com eles. Olha, aqui é diferente. Então ele quebrou o estudo dele até 2025, que é o último dado, de 2000 a 2025, que é o último dado oficial. De 25 até 31,